Você está sintonizando ZYB 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Profissionais de saúde protestam em frente ao Hospital Geral de Roraima. Deputados aprovam extinção de 300 cargos comissionados na Assembleia Legislativa. Com alta no preço dos combustíveis, especialistas afirmam que tendência é aumento no preço de outros produtos. E ainda, após série de assassinatos, forças de segurança deflagram operação de combate ao crime organizado em Roraima. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 12:45. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. Hoje pela manhã, profissionais de enfermagem do estado fizeram uma manifestação em frente ao Hospital Geral de Roraima. Servidores alegam que o governo tem inaugurado leitos e que há muitos pacientes em tratamento contra o coronavírus na unidade, mas não há profissionais suficientes. O auxiliar de enfermagem, Roberto Moraes, afirma que a intenção é cobrar melhorias trabalhistas e chamar a atenção do governo do estado e Ministério Público para o caos que se encontra o HGR.
É uma mobilização de protesto pelas vidas perdidas, pelos profissionais que estão adoecidos, pelos profissionais que estão nos leitos do hospital, ao invés de estar cuidando da população, e pela questão da valorização salarial. O governo se comprometeu que pagaria uma gratificação para quem trabalhasse as datas festivas de final de ano. E até agora não houve esse pagamento. Não existe clareza dentro dessa situação. E a população clama por saúde de qualidade e os profissionais clamam por condições de trabalho e valorização.
Nesta semana, a Secretaria Estadual de Saúde informou, por meio de nota, que tem adotado todas as medidas para ampliar o número de pessoal nas unidades hospitalares que integram a rede estadual, por meio de processos seletivos e, inclusive, já foram contratados 617 técnicos de enfermagem desde o mês de março de 2020, quando foi lançado o edital de contratação imediata. Além disso, foram contratados médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, entre outros profissionais da área da saúde, para reforçar o trabalho nas unidades por meio de chamadas constantes de aprovados. Por fim, a nota informou que estão sendo realizadas também reuniões de alinhamento para a construção do PCCR da categoria. 12:47. Subiu para 1.028 o número de mortes por Covid-19 em Roraima. As quatro novas mortes são de Boa Vista e foram registradas entre as 5 horas da tarde da quarta-feira, dia 17, e as 5 horas da tarde desta quinta-feira, dia 18. Outras 95 mortes seguem em investigação. O estado também confirmou ontem 428 novos casos da doença. O total agora é de 78.822 diagnósticos positivos. De acordo com o boletim epidemiológico, 401 pessoas acometidas pelo coronavírus estão internadas atualmente, sendo 260 somente no Hospital Geral de Roraima. A unidade tem atualmente taxa de 92% de ocupação dos leitos de UTI. Já os leitos semi-intensivos e leitos clínicos registram 100% e 99% de ocupação, respectivamente. Uma taxa ainda muito alta e que vem registrando aí essa alta há semanas. Agora, mudando de assunto, entre 19 de janeiro e 18 de fevereiro, 24.277 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Roraima. Desse total, 2.609 tomaram a segunda dose até o momento. O maior número de imunizados está entre a população indígena. 13.757 indígenas já estão imunizados, isso referente à primeira dose. Nesta quinta-feira, o governo do estado encaminhou mais 1.541 novas doses de vacinas para dar continuidade à campanha de vacinação no interior do estado. Conforme a Vigilância em Saúde, as distribuições ocorrem de acordo com a demanda de cada município. E essas doses são para imunização dos grupos prioritários, que incluem pessoas com 80 anos ou mais, institucionalizadas, indígenas que vivem em comunidades indígenas e trabalhadores da saúde. Segundo a CESAL, com o novo repasse, já foram distribuídas até o momento 68.250 vacinas para todos os municípios de Roraima. E o Conselho Indígena de Roraima anunciou a reativação de barreiras sanitárias na Reserva Indígena Raposa Serra do Sol. De acordo com nota divulgada pela entidade, a medida foi tomada devido à segunda onda da Covid-19 e à presença também de garimpeiros na região e pessoas não autorizadas, além do comércio ilegal de bebidas alcoólicas e a destruição do meio ambiente. A reativação foi decretada no último dia 12 de fevereiro e pode ser prorrogada. Serão retomadas as barreiras sanitárias Coqueirinho, que fica na RR-319, a Linha Seca na Vicinal Ipu, no limite com o município de Normandia, Santa Cruz na Vicinal Lameiro e a Barreira Sanitária Jacarezinho na BR-433. As lideranças reforçaram um posicionamento contrário à lei que regulariza o garimpo no estado. Em um trecho do documento, o CIR afirma que não aceita a prática de mineração em terra indígena e solicita a retirada dos invasores garimpeiros das terras indígenas Yanomami, Raposa Serra do Sol e demais terras. De acordo com o último levantamento divulgado pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, Roraima registra 5.414 infecções e 101 mortes por coronavírus entre os indígenas. Meio-dia e 51 minutos. Em entrevista ao programa Rádio Verdade nesta quinta-feira, o ex-senador de Roraima, Romero Jucá, pediu que os deputados federais e senadores de Roraima defendam a manutenção do valor de R$ 600 para o auxílio emergencial. O tema voltou à pauta do governo federal com o aumento de casos da Covid-19 em vários estados brasileiros. Criado inicialmente com o valor de R$ 600 para atender pessoas afetadas economicamente pela pandemia por 3 meses, o benefício precisou ser prorrogado por meio de medida provisória. Na época, foi apresentada uma proposta para manter o valor integral, mas ela foi rejeitada na Câmara dos Deputados com voto da maioria dos deputados federais de Roraima. Assim, o valor do auxílio caiu pela metade, o governo pagou apenas R$ 300 até dezembro de 2020. Com a segunda onda de coronavírus e a pressão de diversas instituições, o governo deve regulamentar uma nova prorrogação do benefício. Na opinião de Romero Jucá, deputados e senadores poderão alterar as regras do auxílio e até fazer aí o benefício voltar para os R$ 600. Vamos ouvir um trecho da fala dele durante a entrevista com o jornalista Bruno Pérez.
O auxílio emergencial é a tábua de salvação de milhões de famílias no Brasil. Já foi assim antes. Infelizmente, a pandemia recrudesceu, está voltando. Então, esse auxílio emergencial precisa voltar. E tem um movimento de várias entidades filantrópicas e de organizações que defendem a população. É um movimento chamado R$ 600 já. O auxílio emergencial tem que ser do mesmo valor que foi feito antes e tem que ser dado para as mesmas pessoas que receberam antes. Em Roraima, muita gente recebeu. Como é que agora estão discutindo se diminui o número de pessoas e diminui o valor? Quer dizer, diminui a fome, diminui a necessidade, diminui a miséria? Não. Então, o governo federal, e eu espero que a bancada vote nos R$ 600, que uma vez já não votou na Câmara, muitos deles não votaram. Me lembro aqui do deputado Otaci, me lembro aqui da deputada Sherida, deputado Jonathan, deputado Haroldo, todos esses votaram contra os R$ 600 continuar. Agora, eles vão ter uma oportunidade de se limpar com a população. Chegou um outro momento. Então, eu espero que eles embarquem. Eu estou defendendo, assim como essas entidades lançaram, a campanha dos R$ 600 já. menos de R$600 não resolve a vida das pessoas. A situação é difícil, o desemprego é grande, não tem atividade. As atividades com a terceira onda vão ainda diminuir mais. Roraima é o estado em sexto lugar em maior nível de desemprego. Metade quase da população recebeu o auxílio emergencial, metade da população precisa receber novamente o auxílio emergencial. Isso é fundamental.
Meio-dia e 54 minutos, antes da gente ir para o intervalo, os deputados estaduais aprovaram nesta quinta-feira um projeto de resolução legislativa que extingue 300 cargos comissionados da Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia, deputado Soldado Sampaio, afirma que a intenção é reestruturar a casa e otimizar as rotinas de trabalho no Poder Legislativo.
Tivemos uma sessão extraordinária hoje, parte da tarde, assim como também uma reunião da mesa, onde deliberamos uma comissão para fazer uma estruturação da Assembleia. Comissão formada essa pelo todo superintendente, mais um corpo técnico da Assembleia, onde nós vamos apresentar para a mesa diretora e para os deputados uma nova estruturação da Assembleia. Assim como também já hoje na sessão de hoje, deliberamos a extinção de 300 cargos comissionados dentro da Assembleia Legislativa de Roraima. Melhorar o trabalho da casa e, de fato, alocar cada servidor dentro da sua estrutura organizacional com suas devidas atribuições, para que a gente possa dar transparência aonde está trabalhando cada servidor dessa casa.
Ainda conforme o parlamentar, após a reforma administrativa, o próximo passo deve ser a atualização do regimento interno e um compilado das leis e emendas constitucionais, além da elaboração de políticas de valorização dos servidores. Agora em Boa Vista, meio-dia e 55 minutos, nós vamos a um breve intervalo. Até já.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
93. A nossa rádio 93 FM.
A saúde pública é responsabilidade tanto do governo do estado quanto da prefeitura, mas cada um tem o seu papel. A prefeitura cuida da saúde básica e das crianças de até 12 anos. Já o governo cuida da saúde dos adultos. Nos primeiros sintomas da Covid-19, você deve procurar as unidades básicas, mas nos casos graves, só os hospitais do estado podem oferecer internação. As vacinas estão chegando aos poucos. Cuide-se. Prefeitura, o trabalho continua.
As definições de entretenimento foram atualizadas. Agora, na São Fibra Ótica, você tem TV por assinatura com mais de 120 canais em alta definição. É um novo serviço da São Fibra para oferecer a você uma experiência completa. Assinando a internet da Sal, você leva para casa todos os benefícios e mais 45 canais em seu plano. Tudo isso grátis, sem custos adicionais. É mais um presente da São Fibra para você. Assim já e aproveite!
Na Diferencial Trator Peças, você encontra peças para máquinas agrícolas e construção. Temos também rolamentos, retentores, bombas hidráulicas, reparos para cilindros hidráulicos e confecção de mangueiras hidráulicas. Trabalhamos também com peças para implementos como grades aradoras, plantadeiras e ferramentas para perfuração de solo. Diferencial Trator Peças, Avenida Centenário, 1331 Centenário. Ligue agora, 3625-2978, 99110-2213.
Precisou de medicamentos com entrega rápida? Conte com a Drogaria Imperatriz. Ligou, chegou. 3224-9111. Aqui, a entrega é grátis. Economia certa para o seu bolso no conforto do seu lar. Drogaria Imperatriz.
Transnorte BV, a primeira empresa 100% roraimense especializada em transporte de veículos. Oferecemos seguro e atendimento personalizado, desde a coleta até a entrega do seu carro. Conte com a Transnorte BV e transporte seu carro para qualquer lugar do Brasil. Viaje tranquilo, o seu carro nós levamos para você. Rua Doutor Paulo Coelho, 885 São Vicente. Telefones 99126-5815 e 99115-3999. Transnorte BV, a segurança que você procura para transportar o seu carro.
Promoções imperdíveis Homem Street. Casaco moletom de R$149,99 por R$89,99. Três camisas premium ou top plus size por R$99,99. Três camisas top por R$99,99. Duas bermudas jeans ou color por R$99,99. Dois shorts moletom feminino por R$49,99. Quatro bermudas infantil juvenil por R$99,99. Sandália slide Chronic de R$69,99 por R$39,99. Homem Street. Original é aqui.
Quem é líder sempre sai na frente com tendências, novidades e produtos exclusivos. Na Boa Vista Pisos e Revestimentos, você encontra tudo o que precisa para todas as obras. Produtos com preços especiais e ofertas em todos os departamentos. Conheça, compare e venha para Boa Vista Pisos e Revestimentos, a líder no mercado. Redobramos a atenção contra a Covid-19. Boa Vista Pisos e Revestimentos, Santa Teresa e Caçari.
93 FM.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Meio-dia e 59 minutos. Hoje a Petrobras repassou mais um aumento nos preços médios dos combustíveis às distribuidoras de gasolina e do diesel. E segundo especialistas, a tendência é de alta no preço também de outros produtos. A reportagem é de Yuri Carvalho.
Em terra que o combustível é mais barato, vale aquele ditado popular: farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é o caso do Brasil, onde pagamos altas taxas tributárias e muito imposto para pouco retorno. Vai logo desculpando, mas essa matéria não é para deixar você aliviado. É só para deixar indignado, ou melhor, informado. O preço médio de venda da gasolina nas refinarias da Petrobras passará a ser de R$ 2,48 por litro, refletindo um aumento médio de 23 centavos por litro. Já o preço médio de venda do diesel passará a ser de R$ 2,58 por litro, refletindo um aumento médio de 34 centavos por litro. O economista Fábio Martinez também não chega como anunciador da boa nova, mas explica uma tendência que é natural devido às consequências da pandemia no Brasil e no mundo.
Toda mercadoria que vem para Roraima, a gente sabe que a gente não produz tanta coisa assim, muitas coisas vêm de fora, incide dentro do preço das mercadorias do frete. Quando a gente tem um aumento dos combustíveis, aí gasolina e óleo diesel, acaba refletindo também no preço do frete e, consequentemente, acaba refletindo no preço das mercadorias, que tem o seu preço aumentado. O próprio delivery, né, que vem aumentando muito, ele depende também de um dos insumos, são os combustíveis. Então, se a gente tem um aumento do custo dos combustíveis, existe uma tendência de alta também no aumento do custo da entrega dessas mercadorias.
E alguns empresários nem conseguem repassar esse aumento para os consumidores, porque podem correr o risco de ter redução nas vendas. Para o economista, a tendência é de aumento no combustível, com base em estudos da Organização dos Países Produtores de Petróleo. Os outros fatores são o monopólio da Petrobras, o que não gera competição e variação de preços, e a alta do dólar. O economista Fábio Martinez orientou você, consumidor.
Verificar qual é o seu orçamento, tanto em relação à receita, que é muito mais fácil, mas em relação às suas despesas. Para você ter uma noção de para onde está indo os seus gastos, até para você começar a ponderar quanto vai aumentar o seu custo de combustíveis e outros produtos, para verificar se você vai conseguir, dentro do seu orçamento, conseguir pagar esses aumentos ou se você vai precisar ter que cortar em algum item. É por isso que é bom verificar o que é que você consome para determinar o que é supérfluo e o que é essencial.
E eu sei que você mal se recuperou da famosa facada com esse preço do combustível. Mas sem querer ser cruel, para terminar o serviço, ainda tem a nova previsão de alta no preço da carne bovina. Em 2020, o preço do quilo aumentou 18%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E deve voltar a subir neste ano, apesar da leve retração em janeiro, de 0,08%. Sentiu a diferença? O crescimento nas exportações e o clima seco nas pastagens do ano passado serão os culpados pela nova alta dos preços. A informação é do setor produtivo de carnes do país, que reúne frigoríficos e produtores de gado. Mesmo com o baixo consumo por parte da população, o preço deve continuar subindo. O combustível está caro, a carne está cara, os produtos estão caros. E agora, quem poderá nos defender? Reportagem Yuri Carvalho.
E eu faço a mesma pergunta que o Yuri. Quem poderá nos defender? 1h03. Depois da reclamação de aprovados, o governo do estado divulgou o resultado da etapa de investigação social do concurso da Polícia Militar. A quarta e última fase do certame iniciou em novembro do ano passado. Rafael Lima.
Na quarta-feira, alguns candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar entraram em contato com o jornalismo da 93 para reclamar da demora na divulgação do resultado da fase de investigação social. Após essa reclamação, o governo do estado divulgou na noite desta quinta-feira a lista com os aprovados na quarta etapa do concurso. Nós questionamos o governo do estado o motivo da demora no processo de investigação social e o estado afirmou que, em razão da pandemia, as atividades administrativas de todas as repartições públicas foram diminuídas por força de decreto governamental, o que atrasou as avaliações. Vale lembrar que o governador Antônio Denário havia divulgado que o curso de formação de soldados da Polícia Militar começaria na segunda quinzena de janeiro.
Inicia agora, na segunda quinzena do mês de janeiro de 2021, o curso de formação dos concursados da Polícia Militar, aonde nós estaremos aumentando o nosso quadro e, com certeza, um policiamento melhor na nossa capital.
De acordo com alguns aprovados, a promessa por parte do governo do estado é de que a lista de convocação para o curso de formação seja divulgada na próxima semana. Vale destacar que as provas do concurso foram realizadas em 2018 e em fevereiro de 2019, já na gestão de Antônio Denário, ele foi cancelado devido à falta de recursos públicos. A decisão causou controvérsias e o governador voltou atrás após protestos dos candidatos. As outras etapas, como exames médicos e teste de aptidão física, só foram realizadas no ano passado. Reportagem Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. Lembrando que essa etapa de investigação social era a última antes da convocação para o curso de formação de soldado. Nós entramos em contato com o governo do estado e estamos aí aguardando um retorno. Agora, 1h05, após uma série de assassinatos em Boa Vista, polícias de Roraima deflagram operação para combater o crime organizado. Os detalhes com Yuri Carvalho.
As forças de segurança de Roraima deflagraram a Operação Sicários, com o objetivo de reduzir os índices de crimes violentos na capital Boa Vista. Entre os focos de combate da operação estão crimes como homicídios, latrocínios, roubos e furtos. As ações também estarão concentradas na retirada de drogas e armas das ruas. O reforço no policiamento e levantamento de informações estão sendo realizados nos bairros São Vicente, 13 de Setembro e Caimbé, além de outros pontos específicos do tráfico de drogas, como explica o delegado-geral Ebert Amorim.
A Polícia Civil está fazendo um mapeamento junto com as forças de segurança pública. Nós estamos integrados, verificando as ações, verificando os pontos estratégicos onde distribuição de droga e de ações das facções criminosas. Então vamos fazer esse mapeamento, vamos fazer as abordagens junto com o nosso grupo de inteligência. A Polícia Civil está instaurando os inquéritos, está ouvindo as testemunhas, buscando informações, mais provas, para que a gente possa pedir os mandados de prisão, solicitar as medidas cautelares.
O secretário de Segurança Pública, Edson Prola, disse que a operação não tem prazo para terminar, já que as polícias precisam tirar criminosos de circulação.
Esses últimos acontecimentos desses homicídios que houveram aqui causaram um grande impacto na população da nossa cidade. Então, o estado está dando uma resposta à altura. Estamos com todas as forças de segurança hoje atuando de forma sinérgica, unidas, em prol da diminuição dos índices de criminalidade na nossa capital. Iniciamos uma operação que vai estender sem prazo definido, a fim de que nós consigamos aí tirar de circulação esses indivíduos que cometeram esses crimes e que insistem principalmente no tráfico de drogas na nossa capital.
Foram montados pontos de bloqueio, bem como patrulhamento e abordagens de pessoas e veículos. A operação também conta com a participação da Força Tática, Grupo de Operações Táticas, GRT, Cavalaria e Grupo de Patrulhamento Tático, Batalhão de Operações Especiais e DETRAN. O comandante da Polícia Militar de Roraima, Coronel Francisco Xavier, disse que o foco não são venezuelanos, e sim criminosos, que estão ligados ao crime organizado e tráfico de drogas.
A gente lembra que a gente não está focando na questão da nacionalidade, mas de uma maneira geral, a gente está tentando aqui fazer uma ação voltada para o crime organizado. E nós sabemos que o crime organizado ele tem, infelizmente, se utilizado da mão de obra de muitos estrangeiros que acabam sendo vitimizados por essas organizações criminosas.
O termo sicários passou a designar assassinos contratados numa referência ao crime organizado. A operação, que leva esse nome, acontece após uma série de assassinatos e outros crimes envolvendo brasileiros e uma participação incomum de venezuelanos. Yuri Carvalho para o Jornal da 93.
1h08 e o Jornal da 93 termina aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Depois dos comerciais você fica com o programa Rádio Verdade com Bruno Pérez. Uma boa tarde, um bom final de semana e até segunda-feira.
Termina aqui, Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.